Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
É carnaval.
Mais um Enredo Cultural no ar, Luiz Carlos Magalhães. Falamos da Lia de Itamaracá no último podcast e agora é a vez de Madame Satã. Tudo bem, Luiz Carlos Magalhães?
Tudo bem, meu amigo. Uma boa tarde aos ouvintes. Falamos do anjo e agora vamos falar de um demônio. eu botei o título Madame Satã ou Mulata do Balacochê. Não sei o que os ouvintes vão preferir. Bom, mas é um programa que a gente pretende, como é a nossa intenção aqui, falar de mitos cariocas, né? A boemia, os cabarés, os mitos e hoje da Lapa. Dessa Lapa que não pense que vai se esgotar aqui nesse programa, não. Hoje não vamos falar da Lapa, não. Vamos falar de Madame Satã. O programa da Lapa vai ser feito depois.
É um parêntese da Lapa, Madame Satã.
Então, vamos lembrar da coluna anterior, da penúltima, que era sobre o Noel Rosa, e que nós dizíamos que a vila é Noel e Noel é a vila. Os ouvintes devem estar lembrados disso. Então, hoje nós vamos dizer a Lapa foi Madame Satã e Madame Satã foi a Lapa. Claro que não dá para comparar a Lapa com Vila Isabel, porque a Lapa sofreu muitas transformações urbanísticas, que já não é o caso de Vila Isabel, que é aquele bairro lá até hoje. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos levar, não adianta ficar imaginando a Lapa de hoje, né? Nós vamos ter que levar a nossa cabeça lá para os anos 30. Imagina só, rapaz, imagina o seguinte, o Rio de Janeiro, capital do Brasil. Tinham deputados federais do Brasil inteiro, senadores do Brasil inteiro, gente do Brasil inteiro. Já tinha ali os bairros da Zona Sul, mas entre o centro, onde ficava o Senado, a Câmara dos Deputados, e a Zona Sul tinha que passar pela Lapa. Imagina o que aconteceu. Todo mundo com as famílias lá no Nordeste, tal, aqui, bicho solto. E aquele, bom, então é mais ou menos isso, é esse o clima, né? Então, levando as nossas cabeças para lá, para os anos 1930, nós vamos chegar naquela Lapa de outrora, que revivemos agora, a Lapa de hoje, a Lapa de outrora, que é um samba da Portela de 71, do Ari do Cavaco, que foi um dos maiores sambas da história da Portela. Então, nós vamos lá para essa Lapa de 1930, né? E vamos tirar da cabeça essa Lapa de hoje, que é um lugar de entretenimento, tudo organizado, mais ou menos organizado, mas não é o que era atrás, o que era nos tempos atrás. Que era a Lapa, até então, de João Francisco dos Santos, que ficaria celebrizado como Madame Satã, ele que havia nascido em 1900 e morreu em 1976. Na verdade, ele disse que nasceu em 1900. Que não tinha sentido, não. Tinha nada.
1900.
Então, ele, como eu falei, nascido em 1900, na zona da Mata de Pernambuco. Nós falamos, né, que a Lia tinha 7 irmãos, o Satã tinha 17 irmãos.
Caraca!
E ele fica órfão de pai aos 17 anos. Criança ainda, ele chegou a ser trocado por uma égua.
Meu Deus.
Olha que país é esse. Ser trocado por uma égua em troca de bons tratos, o que de fato não aconteceu. Então, ele, menino ainda, fugiu da nova casa onde ele tinha de morar e foi morar com outra família, né? E quando essa outra família se mudou para o Rio, ele veio junto, tá? E foi parar, sabe aonde? Na Lapa.
Aí deu ruim. Deu bom para a nossa história, né?
Então, bom, vamos imaginar agora, fazer um exercício de imaginação, um ser humano com 30 anos, totalmente analfabeto, pobre, negro, travesti e mais, chefe de família com 6 filhos, que passou grande parte da sua vida preso. Só vou chegar lá na frente. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que ele assumiu o lugar para onde ele foi. Era aquilo ali, aquela, tinha bandido pra caramba, tinha rufiões, tinha prostitutas, tinha prostitutos, tinha de tudo na Lapa. Tá? Até intelectuais. Intelectuais aí de boa cepa, entendeu? Que frequentavam aquilo ali e tal. Então, vamos continuar nosso exercício de imaginação nesse processo. Um homem como esse, ou homem ou uma mulher, como queira, né? Com esse mesmo perfil nos dias de hoje. Como ele seria assediado, perseguido, em razão dos caminhos que escolheu e dos caminhos para onde foi levado a viver. É o que eu estou dizendo. Ele foi cair naquele ambiente e ele acabou assumindo aquilo. É Sim. aqui que eu tenho que me ver. Entendeu? Então, Sim. que eu... E viveu intensamente isso. Viveu intensamente isso, né? Então, ele foi trabalhar como entregador de marmitas, analfabeto, no restaurante, um restaurante itabaiano, que era dessa mulher que o trouxera para o Rio. Então, ali era uma Lapa da perdição. Botei cheio de aspas aqui. Era uma Lapa da perdição, com boates, cabarés, rufiões, prostitutas, capoeiras, desempregados, crimes maiores e menores, com muita polícia em torno, polícia que não era fácil naquela época. Uhum. Era dito como um local perigoso, de gente perigosa. Bom, e aí a vida dele passou a ser se defender de policiais. Homossexual, brigão, não levava desaforo para casa, brigava bem para caramba, capoeira. Então, a vida dele era essa, se defender de policiais, surrando os policiais e sendo preso. A vida dele era essa, surrar policial e ser preso. Só e isso. As vias eram em bando, eram patrulhas inteiras que ele pegava. Numa dessas brigas, ele acabou acertando um guarda civil, que bateu com a cabeça no chão e morreu. E dali para frente, a vida dele só ia piorar muito. Mesmo que ele tenha sido absolvido por legítima defesa, tá certo? E ainda ele conseguiu o que ele tanto quis, né? Que foi ser a estrela do vigoroso teatro de rebolado da época, interpretando o personagem que deu a origem ao apelido dele. Uhum. Era um filme do Cecil B. DeMille, de 1930, que tinha uma chamada Madame Satã. Sim. Tá? Então ele interpretou esse personagem, né? Que no filme é protagonizado inesquecivelmente por Lázaro Ramos. Num filme homônimo, Madame Satã, que da diretora Karen Eynolds, ou algo parecido com isso, uhum. com destaque para a interpretação
do Lázaro.
Eu dizer revolucionária desse ator baiano para o samba Romper da Aurora, que nós ouvimos um trechinho e que vamos ouvir mais um trechinho e que só essa interpretação já vale o filme. Tá? O filme é tido como um dos maiores filmes brasileiros de todos os tempos. Ele ganhou vários prêmios, como o Festival de Havana de 2012, o Festival de Huelva, na Espanha, também em 2002. Festival de Chicago. E é considerado o 53º melhor filme brasileiro da Associação Brasileira de Cineastas. Né? Você vê que não é brincadeira, não. É um filme realmente imperdível. Deve estar aí na televisão. Curioso é que a autoria da música Romper da Aurora é do Ismael Silva, que também era um ícone da Lapa, né? Uhum. Ele que foi um dos inventores do samba do Estácio, né? É um samba que ele fez, que ele compôs, e tem na gravação, vale a pena pegar também no Google, ele cantando mansinho e ver a força que é revigorante do Lázaro Ramos cantando em pleno Cabaré da Lapa. É uma coisa fantástica. Não dá para perder isso, né? E essa Lapa era a Lapa de bandidos, né? Tinha ali os Sete Coroas, que era o ídolo dele, tinha o Camisa Preta, tinha o Meia Noite, tinha o Miguelzinho, bandidos célebres daquela época, né? Uhum. Naturalmente, só deviam ter um revólverzinho.
É. Hoje em dia isso, é fuzil, né?
E a Lapa também era a Lapa dos cabarés, e só para citar um, nós vamos, vamos citar o Café Apolo, que tinha uma dançarina chamada Ceci, que era a paixão do Noel Rosa. Noel Rosa era apaixonado por ela e para quem ele compôs A Dama do Cabaré, que foi uma música de muito sucesso. A Ceci era uma moça campista que Noel conheceu numa noite de São João de 1934. E ele fez para ela, ele compôs para ela uma das suas várias obras-primas, que é O Último Desejo. Nosso amor, que eu não esqueço, e que teve o seu começo. É uma obra-prima isso, né? Bom, a primeira inspiração e aspiração artística veio com a chegada ao Rio de Janeiro de uma companhia francesa de teatro e revista, a Boate Bataclan. Aí ele assistiu o espetáculo e disse: é isso que eu quero fazer da vida. Ele não teve a menor dúvida que era aquilo que ele queria. E ele era um cara que não tinha medo de nada, muito menos de policiais.
Isso aí é para dentro, policial.
Que, na verdade, foram responsáveis por grande parte dos seus muitos anos de prisão. Ele também não levava desaforos para casa, vindos de onde viessem, e era porque ele era muito bom de briga. O seu apelido do dia a dia, que acabou sendo o seu nome artístico, veio de um filme que ele assistiu, Madame Satã. Era um personagem que vestia sempre fantasias de diabo e que o nosso personagem se apropriou dele, desse personagem. Uhum. E vivia imitando o Satã do filme. Era um filme do Cecil B. DeMille, que era um grande diretor da época, né? Uhum. Ele depois conheceu a atriz Sara Nobre, que o incentivou muito e o introduziu no meio artístico. E já em 1923 ele já trabalhava como travesti artístico. E aí ele participou do bloco Caçadores de Veado e depois foi um passo para entrar para a história da Lapa e da boemia carioca. A fama dele começa mesmo em 1938, no Carnaval. Ele se fantasia de morcego dourado no importante concurso do Teatro República. E ganha o primeiro lugar. Ganhou um rádio.
Em 1938, o rádio valia alguma coisa.
Preso. Dessa vez, sem declarar o nome aos policiais. Ele foi chamado, então, pelo... Sempre tinha um delegado na vida dele, né? Ele foi, então, chamado pelo delegado pelo apelido de Madame Satã, que o delegado estava vendo a peça. Estava vendo a peça, uhum, e identificou. Porque ele era um cara que não, ninguém tinha dúvida quem ele era, né? O policial estava lá assistindo e foi logo chamando ele de Madame Satã. Ele não queria dizer o nome. Bom, a vida dele seguia, então, em incontáveis indas e vindas à Ilha Grande. Mas, gente, eram incontáveis mesmo. Cara. Ele vivia lá. Ele, para metade, se você dividir os anos de vida dele pelos anos de prisão, dava metade. Tá? Ele teve um momento de uma experiência monogâmica, estável, por 2 anos, com um rapaz chamado Brancura, que era uma figura típica daquele meio, um conquistador, um sedutor, né? Um, uhum, rapaz sedutor, E Madame Satã se apaixonou por ele, né? Era um homem típico daquele meio que o Satã fazia parte. Aí o Brancura um dia fugiu com uma bonita moça indo morar em Aquidauana, lá no Mato Grosso do Sul. Imagina como é que o nosso querido Satã ficou. Então, quando se preparava para ir buscar os dois lá, eis que o Brancura volta para Lapa e o romance é retomado. Mas não demorou muito. O Satã, então, acreditem, se casou aos 34 anos com uma moça do local, com quem construiu família, com 6 filhos adotivos. Constituiu uma família com 6 filhos adotivos. Caraca. Sendo que com a filha mais velha, Ivonete, ele abriu uma lavanderia e depois uma pensão. Satã morou ainda na Ilha Grande, mesmo sem estar condenado.
Ele gostou de ficar lá.
Ele era tão querido pelos presos e pelos funcionários que ele tinha problema com a polícia aqui fora. Lá dentro, não. Lá na Abraão, na ilha, lugar famoso, conhecido lá na ilha. Cozinhava ali, vendia quentinha. E em plena liberdade. A última vez que ele tinha sido preso tinha sido em 1965. Bom, e ainda participou do filme Rainha de Aba, com nada menos que Milton Gonçalves interpretando o papel dele. Né? Ele ainda fez uma entrevista polêmica no Pasquim.
Sim.
O pessoal do Pasquim era encantado com o Satã. E fez uma entrevista com declarações de grande repercussão. E daí resultou o livro Memórias de Madame Satã, da editora Leda Dor, publicado em 72, que a própria rapaziada do Pasquim ajudou. Né? Aí um dia chega a notícia de que Satã estava internado com câncer em um hospital público de Angra dos Reis. E ele foi resgatado de lá por seu amigo cartunista Jaguar, que era da turma do Pasquim, e pelos amigos de lá, né? Bom, o Satã, então, como nós vimos, ele protagonizou muitas e memoráveis lutas, inclusive contra patrulhas inteiras. Talvez a mais famosa tenha sido contra 12 marinheiros que promoveram uma grande farra com as meninas da Lapa e não queriam pagar. Aí elas chamaram o Satã, que chegou lá, surrou os 12 e fez com que eles pagassem os meninos. Mas a sua luta mais feroz mesmo não era contra o câncer. Jaguar, seu amigo, afirma que a causa-morte dele foi a AIDS. E essa luta o Satã perdeu. Aí eu coloco uma questão, né? Satã foi um monumento à Lapa, uma das figuras mais icônicas da história do Rio de Janeiro, da história das ruas. Das histórias das ruas do Rio de Janeiro. Né? E eu pergunto, será que algum prefeito carioca, amante da história da sua cidade, mandaria erguer um busto no Largo da Lapa homenageando um marginal?
É verdade.
Fica a pergunta para os nossos ouvintes mandarem aí para o @ Luiz Carlos Magalhães, oficial.
Que ele faz parte, né, da história, faz parte da história do Rio de Janeiro, da cultura, do folclore da Lapa. Mas era um marginal, né?
E a Lapa é um bairro importantíssimo na cidade. Importantíssimo. Pelo que ela foi antes, pelo que ela foi nesse período e o que ela está sendo hoje. Né? É isso, meu amigo. Essa é a história do nosso querido Madame Satã.
E semana que vem.
E tem uma historinha também, diga, que também dizem que ele era meio mentiroso. Né? que o Gregório Fortunato também, com aquele rolo todo, aquele tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, que levou ao suicídio de Vargas, o Madame Satã diz que o Gregório Fortunato morreu nos braços dele.
Caramba.
Lá na Ilha Grande. É uma história que fica aí para ser, para os nossos ouvintes acreditarem ou não.
E semana que vem a gente tem muito mais, Luiz Carlos Magalhães.
Isso mesmo. Semana que vem nós estamos aqui e agradecendo a todos pela audiência.